It's time to relax. You know what that means. A glass of wine, your favorite easy chair, and of course, this compact disc playing on your home stereo. So go on and indulge yourself. That's right. Kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy the melodies. After all, music soothes even the savage beast.
Olá, meus amigos confinados. Estamos começando o terceiro episódio do podcast Vida de Embarcado. Eu sou o Luciano Veludo e a minha primeira vez foi sem graça.
Olá, eu sou o Wilkinson Corsini e eu nunca fiz isso.
Eu sou o Elvis Fratani, vim da roça, não sou empim, quem não gostou, ó.
Olá, olá! Meu nome é DJ, até hoje eu não sei se estava lá.
Olá, Roberto Lavratti, eu estava distraído.
Pois é, meus amigos. Hoje falaremos sobre a nossa primeira vez no trabalho, a nossa primeira vez embarcado. Então, nós convidamos para esse episódio dois colegas nossos que já se apresentaram aqui, que é o JJ e o Roberto Lavratti.
Você não chamou o Veras, não? Apresenta o Veras.
Rapaz, o Veras, eu tenho uma notícia triste para dar para todos os nossos... Vou dar uma notícia triste para os nossos... ouvintes aí. Música triste, editor. O Veras passou dessa para uma melhor.
Hoje o programa está mais masculino, entendeu? Assim, o papo está mais homem.
Só porque o Veras não está aqui, você está falando isso?
A verdade é essa.
Bom, eu estou contando, dando a notícia que ele passou dessa para melhor, você está zoando ele.
Ele está melhor.
Ele está em terra. Ele está em casa. Estava meio torto aqui, andando igual a Torre de Pisa, mas... acho que ele deve estar melhor uma hora dessa. A gente vai tentar falar com ele, vamos ver se a gente vai conseguir durante o episódio.
Ele está passando hemovirtus, mas está bem.
O que, que ele está passando?
Hemovirtus, uma pomadinha que ele passa na flor de couro.
Ele tem experiência. Ele tem experiência.
Pois é, meus amigos. Nesse episódio também, vamos lançar nossa campanha de saúde. Vocês saberão mais sobre a nossa campanha de saúde. Teremos o nosso quadro fixo, que é o Pergunte ao Fratani, né, Fratani?
Positivo e operante.
E um novo quadro que não sei se vai ser permanente ou aparecerá de vez em quando.
Claro que não.
Nós teremos as nossas momentos sem graça com o JJ.
Isso aí. Estamos aí na área.
E é isso aí. Agora, então, vamos deixar de conversa e vamos para a nossa leitura de e-mails do episódio anterior. Então vamos para o feedback do episódio anterior e agora no feedback temos a presença ilustre do nosso amigo Veras, né, Veras?
O voo atrasou, então estou chegando só agora. Sou que nem menstruação. Custa aparecer e quando aparece só vem para incomodar.
Isso é verdade. Pelo menos ele admite, né, Elvis?
É mais ou menos por aí.
Então vamos lá, Elvis. O que, que a gente tem aí de recados aí no Facebook e e-mails? A gente continua com o score de zero. Vamos lá, vamos nos recados do post do episódio.
Bom, temos dois recados de peso aqui. Nosso amigo William e Roberto Lavratti falaram a mesma coisa, com palavras ofensivas, porque falaram bonito, entendeu? Falaram que ficou editado demais, um concordou com o outro, é papo de gordo, esse é outro podcast. Mas foi um papo de safado aqui, que a música estava alta, não sei...
O que a gente tem para falar para eles?
Eles têm que fazer um regime, rapaz. Tem que fechar a boca, começar a correr. O Roberto parar com esse negócio de ficar dando soquinho, que ele achar que é o dragão branco lutador. Não é porra nenhuma, um gordo feio do caralho. Igual ele parece aquele garoto, rapaz, o Tommy Lee Rola, da vida real. O William parece um sofá de três lugares. Então ele tem que ficar quieto aí, fechar a boca e fecha o cu para falar comigo.
Beleza, Veras, nós temos mais recado aí, continua aí, quem mais comentou aí no post.
Bom, os comentários que eu tenho aqui são do Gabriel e do Crespo. O Crespo aí que participou do último episódio, né? falando que gostou bastante, Gabriel também falando que riu muito. Gabriel, na verdade, ele tem um outro comentário dele que ele falou que poderia parar de xingar tanto. Em relação a isso, eu acho que não só eu, como todos nós, temos uma coisa a dizer pra ele, né?
É, eu acho que ele devia...
Vai tomar...
Vai...
Vai a merda...
E vai pra cá do caralho.
E faz um regime também que nem o William e o Lavrati, conforme o Elvis sugeriu.
Tá bom, agora temos mais, temos um outro comentário do William. Mas o William tá batendo aí todas, né?
É, o William é ouvinte assíduo aqui da história toda.
Sexo é uma desgraça,
rapaz. Ele tá fazendo um comentário falando que sobre o assunto do episódio 2, ele não tem um pensamento descasado. É, desculpa que a impressora ela é ruim, tá? Ele vai mais ou menos pelo que eu falei. Ou seja, minha voz da razão imperou mais uma vez. Se aumentarem nossa folga, precisarão de mais uma turma, ou seja, 3 farão o serviço que 2 faziam antes e, consequentemente, o salário iria diminuir. Eu ainda penso bastante no dinheiro. Você não está sozinho, William. Mas se o impossível de te darem mais folga e mesmo assim aumentar o seu salário, aí compensa. E também tem um comentário aqui de um certo jovem de origem distante, chamado Vitor Carvalho, que ele fala o seguinte: Veludo acha que ele é o Jô Soares.
Quem é Jô Soares?
Um escritor meia boca que tem aí, que lançou um jujuzinho em boquinha fraca. Aí.
É, eu não acho que eu sou ele, não.
Ele é tão ruim que ele tem um programa no final da noite que ninguém vê.
Ah, então, eu não sou ele mesmo, não.
Tem um amigo chileno.
Tá mais pro Veras, então.
Eu tenho dois amigos chilenos.
E também a gente tem que agradecer a comunidade portuguesa que andou curtindo nossa página do Facebook em massa, né? Você falou.
Não, em massa seria italiano, né?
E também a nossa colega de embarque aí.
Patrícia Duarte Oliveira.
A Patrícia Duarte, que colocou vários posts na nossa página, algumas tirinhas memes, foi muito legal, a galera interagiu aí. Muito obrigado, Patrícia, pode continuar aí. Ajudar a gente aí nos posts. E no mais é isso, vamos largar de conversa e ouvir o que perguntaram para o Fratani dessa vez. E aí, Fratani, tudo bem?
Tudo bem.
Está pronto para responder a pergunta de hoje?
Não.
Então tá, mesmo sendo tanto pronto, vai ter que responder. A gente recebeu uma cartinha aqui da nossa amiga Bárbara e eu vou pedir para o nosso convidado Roberto Lavrati ler a pergunta dela para o Fratani.
Faz a pergunta na voz do Chupo.
Ó, é Elvis.
Ó, é Alvin?
Ó, é Alvin?
Alvin?
Por que que todo mundo que você entrevista aí nesse podcast sai depois da empresa? O que que tá acontecendo?
Bom, é que na verdade o podcast de Charles é Romeu. A gente está aqui com a agência, pegando o pessoal que tem de melhor aqui. Nós estamos agenciando e mandando embora e ganhando 3 salários de cada um. Só isso, assim, filho. Não tem história, entendeu? E que se foda, não tem mesmo, não tem. Não, a gente não tem vergonha na cara, a gente não tem escrúpulos e não tem ressentimento. A gente pega mesmo, indica o currículo do cara, põe curso falso. Tá, isso é um braço lá da Facebook lá, entendeu? Entendeu? É, isso a gente pega e bota lá. Bota, implementa, bota umas fotos bonitas, faz o Photoshop na cara do malandro, quando ele é muito feio. Tanto é que o Crespo, nós botamos uma foto de 1920. Pra poder dar uma aparência melhor, pensar que tá contratando um velho. Não, tá contratando um garotão novo, correu 2 maratonas, faz essas coisas assim, Iron Man, pá.
Um abraço pra Crespo.
Um abraço pra Crespo. Crespo, boa sorte onde você estiver aí, emprego bom. Ah, mas não esqueça de depositar, valeu?
Então, vamos aproveitar que a gente já tá fazendo isso, agora que a gente já abriu pra todo mundo.
Ninguém abriu pra todo mundo. Por favor, mãe.
Eu já sabia que depois
mande
eu falei
seus isso. Currículos. Aí, estamos aceitando os currículos, analisando o currículo pelo nosso e-mail, que nosso e-mail é...
vidadeembarcado@yahoo.com.
Não tem BR?
Não tem BR.
Nossa, chique, viu?
Nossa, então vamos aproveitar e vamos despedir dos nossos dois amigos aqui, né? Porque depois da entrevista...
Você já vai estar encaminhado
Vai estar tá saindo daqui, tu já vai fazer a entrevista. JJ, só você decidir. Tem três lugares pra você ir, parceiro.
Eu não vou falar qual os três, não. Você vai ficar três.
JJ, foi um prazer imenso mesmo não poder comê-lo de novo, hein?
Esse rapaz, jamais, rapaz.
Rapaz, sabe? Você ganhou uma plaquinha lá do funcionário mais velho. Já fez discurso, vai embora.
Rapaz, fala isso não, rapaz. Tô aí, firme e forte.
Até semana que vem.
Então falou, galera. Muito obrigado.
E tá difícil fazer podcast, novos episódios. Cada dia vai tudo embora.
Pois é, meus amigos, estamos aqui hoje tentando descobrir e comentar como foi a primeira vez de cada um a bordo de embarcação, no trabalho. E por isso nós convidamos esses dois nossos colegas hoje, o JJ e o Roberto, um para substituir o Veras, que ele já é o substituto oficial, né, o Roberto, e o JJ porque ele, além de estrear um quadro agora aqui no nosso podcast, Acabar ele vai estar constante aqui. Como é que é, Didi?
Tá passando e me chamaram. Ninguém gosta de mim, não. Mas...
pois é. E vamos também tentar achar uns colegas aí que estão em casa, fazendo nada, né? Pra dar uma...
Fazendo nada, não. Me desculpa, mas eles estão desfrutando do trabalho deles. Eles trabalharam e têm o direito de ficar de folga.
Toma! Desculpa. Vocês têm todo o direito de ficar em casa, mas vocês estão à toa, vocês estão. Sério, é isso que você queria já falar, gente? A gente tava fazendo sinais aqui pra mim, eu não sabia o que ele tava falando.
O Wilson é chato, hein, bicho?
Pois é, galera. Então, começando o assunto, como é que foi a primeira vez de vocês, hein? Vocês têm... O que vocês queriam falar, assim? Vocês podem me falar da primeira vez de vocês?
Primeira vez embarcado ou a primeira vez em, assim, num serviço? Num...
Não, a gente pode falar a primeira vez no serviço.
Ah, embarcado é melhor, é vida de embarcado o nome do podcast.
Então, não, mas se tiver alguma coisa que vocês passaram aí quando vocês começaram a trabalhar, porque a ideia às vezes, é até mostrar pro pessoal de casa assim, o que pode acontecer, o que, as dúvidas que normalmente ocorrem com a gente que começa... a trabalhar embarcado, às vezes as brincadeiras que ocorrem a bordo com os borrachas, né? Que são o pessoal que trabalha embarcado, que começou a trabalhar agora, que está embarcando pela primeira vez ou tem poucos embarques. Então eu queria saber de vocês aí. E você, JJ? Você. Me fala, como é que foi que você caiu aqui nesse mundo offshore?
É uma vez, rapaz, eu tava no perto do navio, lá em Dubai, né? Aí tava lá, quietinho na minha e tal, passando, sem saber inglês nenhum, né? Mais ou menos, aquele inglês mais ou menos e tal, de saber how are you, sabe? E pergunta aqui, vai ali e tal, aquele negócio todo. Rapaz, o OM do navio pegou e tava no telefone, vai pra lá, pra cá, e tá no telefone, vai e volta no telefone, andando no meio do estaleiro, e pega e me olha assim. E ele pega e acena com a mão. Falei, o que esse cara quer comigo, rapaz? Não é possível que quer alguma coisa comigo. Aí eu fui pro lado dele. E ele passando pro lado, pro outro, com o telefone na mão, e vai pro lado, pro outro, telefone na mão. Aí depois que eu percebi que o italiano tem mania de dar tchau, chamando, sabe, aquele irmãozinho assim, era só tchau que ele queria. Ele tava imaginando, o que esse cara chato tá fazendo do meu lado? E eu com o mesmo gramado, ele falar, perguntar alguma coisa em inglês comigo ali. Eu desembarcar no outro dia, né?
E você, ô Elvis? Você que é o cara da...
Eu comecei no lado mais sujo que você pode imaginar. Eu comecei em obra, com 10 mil pessoas trabalhando.
Você ia falar peão, eu senti que seus lábios tremeram quando você falou pessoas.
É 10 mil emanações do mal junto, entendeu? 10 mil sem almas lá e era o inferno.
Tá explicado a educação de pedreiro do Elvis.
Não, eu fui criado ouvindo a rua. Eu vim na rua.
Então, meu amigo, seu primeiro emprego foi exploração sexual infantil.
Não, só... Fala aquela frasezinha agora que você veio do interior, que você não
ganha. É, eu vim da, sou da roça, mas não sou em pim. Vai dar na terra. Entendeu? Entendeu? Aí, na obra é pior, tudo lá é pior. Aqui você pensa, tô no navio, só tem gente ruim, é, o cara de um país fede, de outro país é assim, uma ignorante, outra... Porra nenhuma, ruim é peão. Ruim é trabalhar com peão. É peão da Bahia, é peão de Minas, é peão do Rio. Tudo quanto é lugar que não presta, tem peão.
Xenofobia! Porra, acabou o podcast agora. Que vai ter de comentário.
Não é xenofobia, homofobia, nada disso não, entendeu? Eu nem sabia. Mas o negócio é que, tu chega lá, o cara não tem educação nenhuma, né? Aqui você vê um cara xingar o outro, lá o nego mata um ao outro, entendeu? É o mundo cão.
Aqui é de um lá. Aqui é diplomático, né? Ó, oh, meu caro amigo, gostaria que você fosse tomar no cu, porque eu não gosto da vossa pessoa.
Não, mais ou menos assim. Agora, tu chega lá, não, mas... eu cheguei, primeira vez, longe de casa pra caramba, cheguei, me largou na porta de um alojamento, que era um galpão. Rapaz, quem me recepcionou foi um gordo. Mas um gordo, ele parecia mestre de videogame. Aí, o cara sem camisa, com a bermuda assim, aí sentado na porta do alojamento, bateu na barriga e falou assim: aí, bem-vindo ao Carandiru. Maluco, que vontade de ir embora. Ai, gente, aquele dia o cu trancou, foi muito. Mas graças a Deus, tinham quatro almas boas, os garotos lá evangélicos, botaram no quarto dos evangélicos. Aí eu fiquei protegido
por Deus.
Aí eu aprendi a jogar baralho, fazer essas coisas,
aí, malandro. Aí você aprendeu a ser do jeito que você é hoje.
Aí eu sou o que eu sou, graças a Deus.
Imagina como ficaram os evangélicos depois disso aí, acabou.
Todo mundo. Essa foi a média. Ele transformou nisso, imagina os evangélicos.
Não, eu quero mandar um abraço pro Gordão, mestre de fase, era o Marcelão. Eu não sei se tá vivo, se a obesidade matou ele. Essas coisas assim, diabetes, essas coisas de gordo. Mas um abração. Se você tiver vivo, Marcelão, um abração. Fica com Deus aí, que Deus te proteja.
Eu acho engraçado ele falando essas coisas de gordo depois de ter voltado com 15 quilos a mais.
É magrinho.
Mas, Wilkes, você tinha uma história também que você queria compartilhar com a gente.
Tem várias histórias, cara. Tem várias histórias, assim. Né? Primeira vez, a gente nunca esquece. Aquele negócio, né? Andar de helicóptero, subir numa embarcação, é sempre diferente para todo mundo, é a primeira vez, né? Borracha chega aqui, ó, só lembrando, pessoal, borracha, você pode ter 30 anos de experiência, você trocou de unidade, você passa a ser borracha de novo. Ou seja, fica onde você está para não ser tratado mal novamente. Né? Mas tem história assim, cara, é, várias vezes, né, logo quando eu cheguei aqui, uma situação que eu passei aqui que foi engraçada, assim, eu fico dando risada até hoje. Eu entrei numa área determinada, né, entrei no módulo. Quando eu pisei pra dentro do módulo, disparou um alarme. Uma buzina, um som tremendo. Aí eu fiquei procurando, né, de onde tava vindo aquele som. E dei um passo pra trás. Quando eu dei um passo pra trás, o som parou. Automático. Falei, porra, tem um alarme aqui. Sozinho. Eu tava sozinho, segundo dia a bordo. Nunca tinha pisado numa unidade. E fiquei procurando, né, onde tinha um sensor pra ver se... Não podia entrar naquele módulo ali, de repente, né? Pisei de novo, cara. Tocou de novo o mesmo som. Repetiu o som de novo. Caraca, bicho.
E como é que era esse som? Você tem esse som aí?
A gente vai soltar o som aí.
Solta o som, então. Pronto, pode voltar.
É, então. Pisei de novo, ficou tocando aquele barulho infernal. Aí eu falei, caraca, vou sair daqui, né? Tem um alarme aqui, deve ser pra não ultrapassar essa área. Pisei pra trás de novo, o som parou. Bom, falei, é hora de eu sair daqui realmente, porque deve ter realmente um alarme por aqui e tal. Joia. Uns dois dias depois, eu passando na mesma área, fiquei intrigado, comecei a procurar. Perguntei o mais experiente que tava passando dali, e o cara me avisou que era o barulho do telefone, amigo.
Pariu, hein?
O telefone tem um barulho infernal.
É, vocês já escutaram aí o barulho do telefone.
Outro dia mesmo, essa semana agora, tem uma borrachada aqui. Tem uma borrachada. Ó, aos borrachas, tá? Vocês já sabem, vocês não têm direito a nada, ninguém respeita vocês. Vocês têm que fazer todo o trabalho sujo mesmo.
E o que calado, vocês estão errados.
A trainee tem mais do que todo mundo, sempre.
Não é trainee, é borracha.
Borracha, então borracha tem mais que todo mundo, sempre. Tem mais que se fuder.
Eles também, aconteceu a mesma coisa, cara. Eles estavam em cima do módulo, chamou um outro para avisar de uma situação que estava ocorrendo, chamou a sala de controle. Aí o cara falou, ah, esses caras estão me chamando lá em cima, a truque de nada, né? Vou ligar para lá. Passou a mão no telefone e ligou pro telefone do módulo. O telefone começou a tocar.
Adivinha.
Não deu 30 segundos, cara. Passou um vum, 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 vum. Só nem correndo. Alarme de gás, alarme de gás, alarme de gás.
Não, mas eu, quando eu cheguei aqui também, quando começou a operar a planta, eu tava na fase de máquina e eu peidei. O gordinho tá rindo aqui, mas abre a marmita toda hora. Toda hora tu chega no lugar, tá um cheiro de bom ar dos infernos lá, que abriu a marmita e bom ar no ar. Lá, fica a flor do campo com merda. Aí eu peidei. Aí eu peidei. Uau, larguei o prego. Rapaz, daqui a pouco o alarme da próxima imagem disparou. Uau, uau, uau. Falei, puta que pariu, pegou o metano.
H2S no peso.
Mas, GG, eu não sei, cara. Eu tava. A gente começou a conversar sobre esse assunto do episódio e eu fiquei tentando pensar em alguma coisa engraçada. Então não tem nenhuma coisa engraçada, cara. Eu acho que eu vou ter que fazer só o meu papel mesmo de...
Conta a piada do JJ,
então. O JJ, me arruma uma piada aí, que senão eu não vou me virar bem nesse podcast hoje, não, hein?
Tá bom, eu vou aproveitar, vou falar uma piada aí, mais ou menos, tal.
Momento piada sem graça do JJ.
Rapaz, tinha um... croata, pode falar croata? Aí pode. Tava num balão. Balão sozinho, dentro de um balão perdido, balão voando e tal. De repente ficou meio. Que negócio todo lá, ficou meio perdido, meio do nada. Tava vindo voando, de repente parou numa ilha aí. Chamada Ilha de Santa Cruz, de Vera Cruz, no Brasil mesmo, né? Aí, rapaz, chegou aí tal. Encontrou um sujeito e ele não sabia onde que ele tava, né? Tava perdido, pegou, meu amigo, chegou, desceu com o balão, né? Meu amigo, aonde que eu tô? Perguntou a ele, né? Aonde que eu tô? O cara olhou pra ele, pra dentro do balão, né? O cara falou, você tá no balão!
Essa?
Pô, eu tô no balão? Rapaz, você é estagiário? Aí o cara lá embaixo gritou pro cara do balão, rapaz, como você sabe? Tecnicamente você tá certo, mas sua resposta não serviu pra nada. O camarada virou lá pro balonista, né? Balonista, quem muda do balão?
É, acho que é.
É, deve ser.
Baloneiro.
Baloneiro
é quem solta balão com fogo no rabo de
Baloeiro, pode ser. A pessoa que solta balões de papel. Baloeiro, gíria utilizada entre os tenistas para se referir aos jogadores que mandam bolas altas de difícil devolução. Baloeiro, pode ser gíria utilizada para denominar a pessoa que trai o companheiro. Ah, meu Deus, que situação é essa aqui, porra. Balonista, aquele que pratica um esporte aéreo utilizado con un valor de ar quente. O sea, lo correcto sería balonista. Seu burro, su anta, ignorante de merda.
Aí o cara virou pro baloneiro lá e falou, oh, e você é chefe? Onde você trabalha? Aí ele virou, sou, mas como você sabe? Rapaz, sabe como que eu sei? Você tá perdido. Não sabe de nada e quer botar a culpa no estagiário.
É mais ou menos assim que funciona a situação aqui mesmo. cara não sabe de nada e bota a culpa no estagiário.
Nós rimos pela expressão facial do JJ, tá? Vamos deixar isso bem claro, que a piada foi originalmente sem graça.
Como é de se esperar.
É, como é pra ser.
Eu não contei minha primeira vez.
É, conta a sua primeira vez, Navarro. Tinha que te perguntar isso agora.
Então, minha primeira vez foi bem estranha. Eu tava numa determinada unidade, era um FPSO, e eu embarquei só por uma semana e durante a semana não teve muita coisa, assim, meio que espantado, tudo novo, conhecendo as pessoas, gente do mundo todo. Mas no último dia, eu tava no deck principal, tava andando entre as turbinas, quem conhece a pessoa sabe que tem um espaço legal ali, tava caminhando e de repente começou a chover, tava sol, eu olhei pra cima, o canhão de água do casarim tinha estourado a válvula, porque a planta tinha dado shutdown e o flare começou a berrar. Eu fui pra murada e olhei pra água e pensei assim, será que tá fria ou será que não tá? E juro, no meu primeiro embarque, isso foi numa sexta-feira que eu ia desembarcar, a primeira coisa que passou pela minha cabeça de todo o processo de segurança que eu tinha treinado até então foi, a água tá fria ou não tá?
Caralho, assim, pra chegar nesse ponto, o fator cagaço devia ter ido lá no...
depois eu tive que trocar o macacão, tendo utilizado já o negócio.
Cara, eu tava lembrando agora de uma história assim, não tem graça nenhuma minha história.
Mas você falou que o assunto não teria graça mesmo. Então pode contar.
Não, eu trabalhava antes de trabalhar efetivamente offshore. A gente trabalhava numa empresa de prestação de serviço e que atendia offshore. Eu até vi aqui antes de vir trabalhar na empresa com meus amigos aqui.
Era péssima ideia de te contratar ainda, né?
Mas a primeira vez que a gente veio pra... Que eu vim embarcar, eu ia pegar um barco, cara. Porque a plataforma ainda estava ancorada na Bahia aqui, do Espírito Santo, na Bahia de Vitória. Então não vinha de helicóptero ainda. E eu não falava nada de inglês. Nada, zero, zero, bolinha, ó.
Continua não falando.
Hoje eu enrolo um pouco. E havia um cara comigo, trabalhava comigo, e ele falava inglês. Eu falei, bom, tô tranquilo, né? Eu vou embarcar com ele e ele vai falar inglês e eu vou fazer minha parte que eu sei que tem que fazer. Beleza. Um dia antes o cara tava viajando e perdeu o voo. Não conseguia chegar. Eu entrei em desespero em casa, sozinho, que eu tava sozinho. Passei mal a noite inteira, cara, de nervoso.
Caganeira.
Cara, não foi só isso, cara, se fosse falar isso, foi de tudo. Passei muito mal, muito nervoso. Até fiquei apreensivo e aquela hora que o táxi já estava marcado para chegar no outro dia. E eu pronto lá, arrumei minhas coisas tudo certinho. Aí a hora que o táxi chega, me liga a menina da logística e fala assim, olha Luciano, devido a condições de mar, o seu embarque foi prorrogado para amanhã. Caralho, eu não sei se eu passei mais tão mal antes ou depois, porque eu relaxei tanto que o negócio foi feio, cara. Agora sim, eu não tenho muita graça não, mas é que a única coisa que me ocorreu.
É bem sem graça.
Rapaz, deixa eu falar então uma coisa. Rapaz, uma vez eu tava no... Era treininha aí fora e tal. Aí tinha um camarada, rapaz, supervisor junto com o superintendente, deve ter feito alguma coisa que não era pra ser certa, não sei. Como eu falei, no começo não sabia inglês e tal. Aí, rapaz, ele estava na operação muito rápida. Ah, pega a chave. Eu não sabia o que ele estava pedindo. Eles falando, aquele negócio, não sabia o que tava pedindo. Eles me pediram o tal de pipe hang, que seria a chave de grifo, né? Rapaz, eu peguei um cano grande, bicho. Eu levei um cano grande pro cara. Falei, deve ser isso, né? Pipe, deve ser isso. Aí levei o cano pro cara, rapaz, o cara quase me matou com aquele cara.
Não, parece que é padrão, né? A gente começar offshore sem saber inglês e que se virar, né? E sempre tem uns micos desse aí, maluco. Eu lembro que uma vez o cara me perguntou alguma coisa, eu não lembro especificamente mais o que era, mas o cara me perguntou alguma coisa, eu respondi algo tipo Unique,
que é uma expressão norte-americana pra capado. E o cara ficou olhando pra minha cara. Ah, o cara perguntou sobre nota fiscal, por que, que eu botava U na nota fiscal? Ué, porque é unique, eu não sabia inglês. Tipo, o Joel Santana. Ah, ué, porque é unique. O cara ficou olhando pra minha cara e perguntou assim, I forget your balls, cut you unique. Aí eu fiquei assim, esse cara é maluco. Ficou olhando pra cara do outro, achando que o outro era doido. O cara foi embora, depois voltou a menina pra me explicar, rindo, quilos, que, porra, eu falei pra ele que eu era capado.
Mas eu lembrei de uma situação de inglês aqui que não ocorreu comigo, por isso que é engraçado. Nós tínhamos um colega aqui, que trabalha com a gente, que é o primeiro embarque dele, trainee também. E eu tava na primeira reunião ali da operação e foi se apresentar. Chegou o superintendente, o JJ sabe que é do setor dele. Chegou o superintendente e tal, conversou com todo mundo. E ele chegou, o superintendente era canadense, né? Aí chegou e falou assim, so, you are the new guy. Aí ele, não.
Sou gay, não.
Aí de repente assim, oh, não. You are the new guy. Não. Aí eu, que mano, você não tá falando que você é um cara novo aqui? Não, ele tá me falando, chamando que eu sou gay, macho. Rapaz.
Ô macho, eu sou homem macho.
Na verdade, ele falou o seguinte.
Então vamos lá, fala você.
Na versão do JJ.
Vai, versão do JJ.
Tirar a graça mais ainda.
Porque eu presenciei, entendeu?
Então.
O cara perguntou, falou assim, are you new guy? New guy? New guy? Não. I'm macho.
Não. Tem umas historinhas assim, que são padrão, tipo aquela de pedir pastel no McDonald's, que o pessoal fala que teve um caboclo que uma vez embarcou, aí ficou assim emocionado, o primeiro embarque do cara, chamou um mais velho e falou assim, ó, eu quero saber onde é que é o smoke aqui. O cara, por quê? Não, cara, que eu fumo, né? Tá dizendo ali fora assim, ó, não fume no smoke. Aí eu não quero pagar o mico, tá fumando no lugar errado.
Mas só foi...
Cara, você conseguiu ganhar do JJ, né?
Toma a luta.
Momento segredo.
Vamos ver agora. Comigo, assim, a parte do inglês sempre foi ruim. Eu não falo inglês porra nenhuma. Aí quando eu cheguei pra trabalhar no estaleiro, que eu vim passando das obras ruins pras piores e cheguei aqui.
Aqui. Parabéns, Frato.
Que merda. Aí, tá, eu fui trabalhar, construir uma plataforma. Aí a empresa era americana. Aí fui trabalhar, não falava patavinas, e o chefe sabia que eu não falava, mandou um intérprete me buscar. Aí falou pro cara assim, ó, o rapaz que tá vindo aí não fala inglês legal, mas português ele fala muito bem. Aí eu cheguei, na época eu usava um cabelo desgrenhado, uma barbicha na cara, o cara achou que era mexicano. E falar em espanhol comigo. E eu achando que o molequinho era moreninho, era espanhol. Falei, cara...
Pô, vocês ficaram tentando amar o portunhol.
Que inferno, rapaz. Perdemos meio dia tentando se conhecer. Aí eu perguntei onde ele morava e ele falou assim, mora aqui em Angra. Eu falei, filha da puta, tá brasileiro. É assim, vida de quem é burro, né?
Tá, mas eu quero saber o seguinte, cara. Vocês já passaram por algum trote de primeiro embarque?
É óbvio.
Você já passou?
Eu já apliquei.
Mas você já passou, que às vezes você passou.
Já. Não foi especificamente aqui no, em embarcação offshore. Foi na beira do porto. O cara mandou pegar a chave que abriu o porta-ló do navio. Quer dizer, o porta-ló é aberto, é uma área do navio.
Que é usada para embarque e desembarque.
Que é usada para embarque e desembarque. É uma área
aberta. Coloca uma rampa, né?
Isso, coloca uma rampa. E o cara mandou ir buscar a chave do porta-ló. Eu não sabia que diabos era um porta-ló. Eu fiquei caçando o porto todo. Eu acho que eu cacei umas 3 horas no porto. Esse foi o primeiro trote que esse filho da puta que tá, certamente vai ouvir que eu mandar o link para ele e me entregou. Obrigado, Pedro. Você é um cara muito legal. E o outro foi a tábua de maré. Ele mandou catar 2 caras fortes buscar a tábua de maré. Eu fui buscar a tábua de maré. Fui de Kombi, na Kombi que tinha. Eu cheguei. Mano, pode rir, mano. Boa tem que se fuder, meu. Eu cheguei lá no casario, lá no negócio, perguntei pro cara, olha só, vim buscar a tábua de maré, tá aí esses 2 caras aqui. O cara me deu um livrinho pequenininho. Eu falei, tá, beleza, cadê a tábua de maré? Essa aí é a tábua de maré. Aí eu peguei, entrei na Kombi, puta da vida, e voltei. O cara entreguei a tábua de maré pro cara. Ah, mas antes disso, o cara me fez esperar uma hora sentado lá pela tábua de maré. O cara falou que tava preparando a tábua de maré. Eu falei, pô, beleza. Me sacanearam até poder mais. Foram os dois piores. E um outro aconteceu com um amigo meu, que foi que mandaram buscar a conta de luz da plataforma. O cara ficou rodando a sonda, foi no OEM pedir. E o OEM olhou pra cara do cara e perguntou se o cara era crazy. Era crazy?
Não, aqui foi um pouco pior. A gente foi fazer um trote com os caras novos que entraram. Só que a gente foi avisado que os caras nunca tinham pisado numa plataforma. Não tinha ideia do que era, né? Foi ótimo, tudo bem. O cara chegou a bordo, eu preparei uma toalha, tá? Um sabonete, uma garrafa de água. E preparei os ticketzinhos para alimentação, né? Como de costume, para todo mundo que vem a primeira vez a bordo, tem um ticket, até o nome do cara entrar no POB, entrar no sistema completo, né? Então a gente dá o ticketzinho. E pro ticket o cara precisava de um OEM, para pegar a assinatura do OEM do fiscal, né? Para completar o negócio, eu fui lá no fiscal, conversei com ele, ele falou, não, tudo bem, traz aqui que a gente assina. Quando eu cheguei no OEM, que eu falei com ele, ele falou o seguinte, olha... Além disso, você vai fazer o seguinte. Toma aqui essa folha, onde nessa folha estava escrito água, luz e comida. Né? O cara tinha que descrever o quanto tempo ele estava ficando no banho, quanto tempo ele gastava vendo TV e quanto de comida ele comia. Que no final da quinzena ele ia imprimir a folha pra cobrar do cara a energia que ele gastou. Então a gente acha que é só a gente, né? Só o peão que faz a sacanagem. Mas também a chefia, se você conversar direitinho, eles entram, cara. E quem não conhece acaba caindo mesmo.
Esse
não
cara da tábua de maré era o capitão do navio. Veio esperar uma hora sentado lá pela tábua de maré.
Fato verídico. Bruno Martins trabalhou com a gente aqui.
Não sei quem é, não.
Ô, Bruno! Bruno, só falar uma coisa. O Bruno tá igual uma bolacha. Eu amigo, que aconteceu com você?
Rapaz, nós estamos te acompanhando. Você acha que não?
Bruno, respostas longas. Ele trabalhou aqui. Aí ele, tá. Ele passou o primeiro embarque dele todo. Eu tava de férias. Eu então não tive contato com ele. Ele passou o embarque inteiro com um macacão, sem lavar. Usou 14 dias o macacão, porque ninguém falou pra ele que a lavanderia era de graça. Aí, quando eu cheguei, ele embarcou comigo. Ele falou assim, poxa, eu podia trocar meu macacão, né? Eu falei, por quê? Pô, tô 14 dias com ele, já não tá aguentando mais usar. Eu falei, por que você não lava essa porra?
Porra, que sacanagem, cara.
Ele achou que era pra usar assim, usava um embarque. Não,
mas a primeira, vez que eu embarquei, eu trouxe, acho que uma camiseta pra cada dia, uma cueca pra cada dia, porque eu não sabia que podia lavar a roupa aqui.
Ah, e ele trazia uma meia pro embarque. Era meia o embarque inteiro, gringueiro.
Caraca, não, uma meia pro embarque é impossível.
A meia parecia um Grêmio, depois de meia-noite, ficava dentro do quarto sozinho.
Procurando água pra reproduzir.
Meu Deus do céu.
Meu Deus, o que é aquilo ali?
Tá boiando, é merda?
Rapaz, não é não.
Tem uma nuvem amarela.
Cheiro de enxofre. Mas tem uma mensagem numa garrafa ali dentro. Pega lá, JJ.
Pera aí, eu vou pegar aqui, pera aí. Ih, rapaz, o bicho tá pegando aqui nessa garrafa. Pera aí. Concebido no fogo do inferno. Forjado em mais do cão. Foi nesse fatídico dia que nasceu o primeiro peão.
Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Vida de Embarcado. A gente espera que você tenha curtido esse episódio. Então, aproveita e curta também a nossa página do Facebook. Qual é a nossa página do Facebook?
Vida de Embarcado, fanpage.
Isso, muito bem. Como é que entra lá? Procura, né? Porque eu também não sei.
Você entra lá,
tem um monte de número.
Tem uma barrinha de procurar. Ou então tu procura lá, Elvis Frattani, que é o bonitão. É um garotão lindo, gostoso, maravilhoso. Você entra lá, você vai ver. Elvis também tá lá, tem vídeos.
É, e qual que é o nosso Twitter, o Wilson?
@ Vida de Embarcado.
E também temos o nosso e-mail.
E para você que acessa do iTunes, pode procurar também por Vida de Embarcado. Assine, você vai ter todas as atualizações a cada vez que for lançado um novo podcast.
E é isso, a gente agradece mais uma vez a presença dos nossos convidados hoje aqui nessa noite. Alguém tem alguma coisa para falar antes de fechar o episódio? Alguém quer dar um recado, mandar um beijo, alguma coisa assim?
Quero agradecer pelo convite. E é só isso mesmo, valeu galera, é isso mesmo. Estamos aí, qualquer coisa. Estamos aí mesmo.
Você estava aqui,
gente. Você estava, porque você deu entrevista pra gente.
Ah, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Xaxa, pra Xuxa. E é só isso aí. Eu vou estar aqui de novo, com certeza.
Vai não.
Não tem perspectiva nenhuma.
Quero agradecer a meus amigos e familiares que vão lá e curtem a nossa página no Facebook. Minha noiva que tá sempre falando algumas coisinhas. Meu filho que não falou porra nenhuma, filho da puta, nunca escutou. Mas é, agradecer a galera, a Vitória, antiga amiga, Cindy.
Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. E aproveitando o gancho do último episódio, que a gente está se sentindo lesado ainda, não é? Vamos ligar para aquele nosso amigo? Vamos ligar para aquele nosso amigo, aquele seu amigo?
É, o de menor, Romão Safadão.
Então, vamos ligar para ele para a gente fazer uma cobrança ao vivo. Vamos lá.
Atende, Felipe, atende. Alô?
Alô? Tá me escutando? Fala. Quem tá falando?
É o Wesley.
Ah, de menor, seu safado, cadê você?
Seu filho da puta.
E aí, rapaz?
E aí, o caramba, eu quero saber das minhas camisas. Eu paguei e não recebi.
Vai chegar, rapaz.
Vai chegar. O carnaval já acabou tudo e não chegou nada, seu safado.
Não, vai chegar, rapaz.
Vai chegar, esse é pro carnaval do ano que vem.
Tá vindo jet ski.
Oi?
Isso era pro carnaval de 2013 ou de 2012? Eu não sei mais qual carnaval que era, pô.
Não, 2012, tá bombando aqui, pô. Tá indo a todo vapor aqui.
Ah, é, né? Eu tô vendo. Você sabe que a gente tá gravando aqui o podcast pra deixar registrado que você vai entregar essa porra dessas camisetas pra gente que a gente patrocinou. Ou pelo menos mandar uma foto pra gente ter certeza.
Deixa comigo, rapaz. Eu não esqueço de vocês não, rapaz.
Então faz uma propaganda, faz uma propaganda aí pro ano que vem, porque pra nós o carnaval aqui já passou, meu cara. Então, você vai fazer pro ano que vem da escola, da sua escola de samba.
Vai demorar um cadinho, mas vai chegar.
Eu sei, vai demorar um cadinho. Eu quero que você faça uma propaganda da sua escola de samba aí pro carnaval 2013, porque esse carnaval 2012 já foi.
Ah, tem que tá na internet, tá bombando aqui.
Bota a rainha de bateria aí pra falar com a gente.
Agora? Tá aqui não, rapaz.
Já tem homem, hein? O puxador aí de samba, o empurrador de carro.
É, baralho, o puxador tá aqui do meu lado, hein?
Manda ele dar o grito de guerra da escola aí.
Como que é a escola de samba?
Rapaz, a gente de guerra, rapaz, isso aqui não é aquele guerra, não, rapaz, é a escola de samba.
Puta que pariu, que sambista!
Mas não
é
tem o grito
não.
De guerra, seu animal. Assim, olha a minha flor aí, gente, vai tomar no cu!
É, mas você não sabe nada de samba, você vai falar grito de guerra.
Ah, eu não sei como é que chama essa porra, não. Fala pra ele gritar o nome da escola igual
meu amigo,
fala.
Samba é uma coisa aí, natividade é tudo índio.
Vou botar você pra falar com ele. Você vai passar vergonha, você não entende nada de carnaval.
Entendo, beber cachaça e.
Dormir,
é, deixa
o resto pra lá.
Quem é o cantor? Ué, aqui todo mundo tem a voz igual.
Vocês estão falando em viva voz, rapaz? Que tá uma bagunça danada aí, rapaz.
É, mas ô senhor, é o Velô que tá falando. Você tá parecendo.
Cadê meu padrinho?
Tá parecendo
Vera,
seu padrinho passou dessa pra melhor, amigo.
Vera morreu.
Oi?
Vera morreu.
Morreu de dor nas costas, teve que desembarcar.
Ele pegou uma folha 3 e quebrou a coluna.
Pode lá.
Puxa saco.
Cara,
ô, Snarf, o negócio é o seguinte. Bota o puxador aí da escola aí.
Bota a música da escola.
Pra cantar o samba enredo.
Samba enredo da escola, porra. Pelo menos a gente saber.
Não sei, não.
Calma aí.
O cara tá bebo.
Tá bebo.
Qual que é o samba enredo da escola, meu filho? Canta aí a música pra gente escutar. Afinal de contas, a gente tá patrocinando isso.
Os palhaços pagaram.
Eu não canto, não, rapaz.
Mas chama!
O cara tá cantando aí, pô!
Meu amigo, você não tem um amigo que é o puxador? Ele é puxador o quê? Puxador de carro?
Puxador de maconha? Não sei, cara.
Chama esse cara pra cantar. Fala assim: alô, galera do.
Vida de embarcado!
Caralho!
Vida de embarcado! Tô maluco também! Fala alguma porra assim, cara! Chora cavaco!
Ó, Oliveira,
lembra do cara? Esse Chimboquinha aí, gente!
Ó, ô rei da Chimboquinha, deixa eu te falar um negócio. Estamos esperando nossas camisas.
E eu quero que o cara cante aí, pô.
Não, tem que cantar a música, pô, pelo menos. Pra mostrar como que é o nome da escola.
Qual é o samba enredo? Qual é o samba enredo?
Não, o nome da escola eu sei. É Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Unidos da Liberdade. Não, é grande pra cá.
Você decorou isso?
Ô, de menor. Ô, de menor.
Tá com a linha aqui do lado.
Peraí. Falou, de menor. Vai dormir, vai parar de tomar cachaça.
Engove, vai tomar engove, vai.
Falou, vai dormir, tchau. Depois a gente conversa mais aí. Fica tranquilo, nós estamos olhando umas coisas aqui pra você.
Tá, beleza. Um abraço, Luciano. Obrigado por tudo, hein?
Só Luciano? Tomando teu cu, hein?